Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
E eu sou a Inara Alves.
Hoje é segunda-feira, dia 7 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 377, temos três notícias do STJ. Primeiro sobre prisão civil, depois sobre honorários em sucumbência recíproca e também sobre sucessão no plano de saúde. Finalizamos no TST, comentando sobre verbas trabalhistas e dispensa por justa causa. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Iniciamos o programa no STJ com uma decisão da quarta turma sobre prisão civil. Olha só. O julgamento se refere a um habeas corpus impetrado pela defesa de um réu, devedor de alimentos. Ocorre que no Tribunal de Justiça do Paraná, o devedor foi condenado à prisão civil. Ele não cumpriu com a obrigação de pagar alimentos aos filhos de uma mulher vítima de homicídio cometido por ele. Por conta disso, foi impetrado habeas corpus. A defesa alegou que o réu já cumpria a pena pelo homicídio em regime aberto e que também seus bens tinham sido bloqueados para garantir a execução da sentença da ação de indenização. O TJ decretou a prisão civil pelo fato do devedor não ter pago o valor integral da obrigação familiar. Ao analisar o caso, a relatora do STJ argumentou que os alimentos possuem três classificações: legítimos, que são relacionados com o vínculo familiar; voluntários ou negociais, que são relacionados com o negócio jurídico; e indenizatórios, que é em decorrência de um ato ilícito. A ministra destacou que, quando se trata de alimentos devidos por ato ilícito, o Código Civil estabelece que se trata de indenização. Além disso, foi apontado que a jurisprudência tem entendido que a prisão civil do devedor de alimentos só é aplicada para o direito de família e, por conta disso, não pode ser estendida para hipóteses de alimentos devidos por ato ilícito. No Código de Processo Civil, também tem uma previsão de regra específica para a execução de sentença indenizatória por prestação de alimentos, e não faz parte disso nem a prisão civil. A relatora ainda destacou que os alimentos indenizatórios são fixados de acordo com a extensão do dano, como forma de proporcionar um reparo. Já os alimentos do direito de família se atentam à necessidade e possibilidade para a fixação do valor, podendo sofrer reajustes. Para concluir, a ministra destacou que estender as hipóteses de prisão civil para alcançar também a prestação de alimentos de caráter indenizatório, que é o do caso, acaba enfraquecendo o ordenamento jurídico e trazendo instabilidade, né, falta de segurança jurídica. Resumindo tudo, então, o STJ concedeu habeas corpus ao réu, né, tirou a prisão civil, entendendo que o devedor de alimentos por ato ilícito não deve ir para a prisão.
Seguimos no STJ com a decisão da quarta turma sobre majorar honorários em recurso com sucumbência recíproca. Olha só, primeiro é importante destacar que a sucumbência recíproca é destinada às duas partes do processo, ou seja, a parte vencida e a vencedora. Cada um dos litigantes, de forma recíproca, deverá arcar com os honorários e despesas processuais. Voltando ao caso que iremos analisar. O agravo interno foi interposto no STJ como forma de revisar a decisão anterior. Isso porque a alegação foi a sucumbência recíproca fixada com base no CPC de 2015, nosso atual Código de Processo Civil, e por conta disso não ocorreu a extinção da verba honorária por compensação. O relator do caso destacou que a jurisprudência do STJ já tem entendido que os recursos interpostos contra decisões a partir do CPC de 2015 há a possibilidade de majorar os honorários, como elenca o artigo 85, parágrafo 11 do CPC. O ministro alegou que a sucumbência recíproca não é capaz de remover a condenação em honorário de advocatício de sucumbência e afastar a majoração em sede recursal. Os honorários de sucumbência são pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. O relator destacou ainda que a caracterização da sucumbência recíproca não impede a condenação das partes do processo ao pagamento dos honorários de sucumbência. Diante disso, o STJ entendeu pela possibilidade de aumentar os honorários advocatícios em fase recursal, nos casos de sucumbência recíproca. Mas é necessário se atentar a três requisitos. Primeiro, decisão recorrida deve ser após a entrada em vigor do CPC de 2015. Segundo, recurso não conhecido integralmente ou desprovido. Terceiro, condenação em honorários advocatícios desde a origem do processo. Ocorre que, no caso em questão, o tribunal de origem deu provimento à apelação e, por conta disso, não foi possível a majoração dos honorários sucumbenciais. Isso porque, como vimos, é necessário o preenchimento dos três requisitos do artigo 85 do CPC.
Ainda no STJ, vamos analisar uma decisão da terceira turma sobre plano de saúde. Vamos entender melhor. O julgamento se refere a um recurso especial interposto por uma cooperativa de plano de saúde. Essa empresa excluiu uma mulher do rol de beneficiários após a morte do seu marido. A cooperativa alegou que não havia mais o vínculo com a associação que o falecido tinha aderido ao plano. A relatora do caso na STJ analisou e optou por estender a aplicação das regras de contrato empresarial. Um dos artigos que regulamenta este instituto estabelece que, quando o consumidor adere a um plano empresarial, a condição de beneficiário pode prevalecer da mesma forma, desde que cumpra com o pagamento integral. São as seguintes hipóteses: rescisão do contrato e demissão sem justa causa. A ministra destacou que esse dispositivo pode ser interpretado da mesma forma nos casos de falecimento do titular do plano de saúde, desde que os dependentes, no caso a viúva, assumam o pagamento integral das mensalidades. Por conta disso, a STJ entendeu que a viúva do titular do plano de saúde pode continuar com o plano desde que assuma o pagamento das parcelas, né? Então ela vai ter o direito ao plano e vai ter o dever de pagar.
Finalizamos no TST com uma decisão da quarta turma sobre o não recebimento de algumas verbas trabalhistas por dispensa por justa causa. Vamos conferir. No caso em questão, uma trabalhadora ajuizou uma reclamação trabalhista requerendo algumas verbas por ter sido despedida por justa causa. O TRT da quarta região entendeu que a dispensa por justa causa não retira o direito ao recebimento das férias e do 13º salário. Isso porque é uma convenção que estabelece o direito à proporcionalidade das férias sem levar em consideração o motivo da rescisão do contrato. Por conta disso, a empresa interpôs recurso de revista contra a decisão. O TST alegou que o Tribunal Regional não seguiu a jurisprudência do TST. Isso porque o Tribunal Superior já consolidou o entendimento de que, quando se tratar de dispensa por justa causa, não são devidas as parcelas de 13º salário e férias. Resumindo então, o TST entendeu que a mulher não teria direito ao pagamento proporcional das parcelas relativas ao 13º salário e às férias, por conta da trabalhadora ter sido demitida por justa causa. Gente, então é isso por hoje. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho anunciar uma novidade para vocês. O Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível gratuitamente para download nas principais plataformas do Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, @oabdiarioapp, no Facebook e no Twitter. Agora, voltando ao podcast, sempre bom relembrar também que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia, uma ótima semana e até mais. Tchauzinho!